Sejam bem-vindos a mais episódio do Dia Linux News. No episódio dessa semana, a gente tem algumas notícias um tanto quanto intrigantes para os mais preocupados com privacidade. Mas antes, eu tenho uma dica sensacional para compartilhar com vocês. O GTC é um evento anual da NVIDIA sobre IA para desenvolvedores. Agora em 2024, ele está de volta com uma versão presencial também lá na Califórnia, nos Estados Unidos. O evento acontece do dia 18 a 21 de março, com mais de 1000 organizações participantes, como Adobe, Amazon, Oracle e até Walt Disney Animations. Vai rolar tanto conteúdo interessante que fica até difícil tentar resumir para você. Mas por lá, você vai poder entender como grandes empresas estão implementando plataformas NVIDIA no dia a dia, como a IA está auxiliando o mercado automotivo e muito mais. No GTC 2024, você também vai ter muita oportunidade de aprendizado na prática, já que terão 20 workshops técnicos práticos para você escolher, inclusive garantir uma certificação profissional em IA generativa. Para se cadastrar no NVIDIA GTC, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. A justiça brasileira acabou de impedir a Meta de utilizar o nome Meta por causa da Meta. Mas espera aí, deixa eu te explicar direitinho isso aí. Existe uma empresa brasileira chamada Meta Serviços e Informática S.A., que existe há mais de 30 anos no Brasil, inclusive tem todo o registro da marca no INPI desde 2008. Desde que a Meta do Mark Zuckerberg mudou o nome da empresa no mundo todo, a empresa brasileira entrou com um processo, já que não só a empresa do Zuckerberg estava utilizando um nome que era por direito deles, mas ainda trouxe uma série de outros problemas, já que muitas empresas estavam entrando com processos contra eles por engano, querendo, na verdade, processar o antigo Facebook. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu a vitória para a Meta brasileira, e a empresa do Zuckerberg tem até 30 dias para deixar de utilizar o nome aqui no Brasil, com uma multa de R$100 mil por dia caso descumpra isso. Mas é claro, ela ainda pode recorrer dessa decisão ou até mesmo fazer algum acordo com a empresa brasileira, o que é bem provável que acabe acontecendo em algum momento. O último episódio do Diocast foi um pouquinho diferente. Eu, o Ed e o Jill resolvemos fazer um joguinho, onde a gente pegou algumas das distribuições Linux mais populares do mercado e organizamos ela em um tier list, da melhor para pior. É lógico que melhor e pior é sempre muito subjetivo, e é aí que tá a graça do episódio, que você já pode conferir em vídeo aqui no YouTube ou em áudio em qualquer plataforma de podcast. É só pesquisar por Diocast. Todos os links você encontra lá no nosso site, em diolinux.com.br/diocast. Se você é um usuário do Tumblr ou do WordPress.com, pode ser que em breve os seus conteúdos sejam utilizados para treinar inteligências artificiais. Isso porque, segundo alguns documentos vazados, a Automatic, dona desses dois serviços, está estudando fechar um negócio com o Midjourney e a OpenAI do ChatGPT, para vender os dados dos usuários para serem utilizados como treinamento para inteligência artificial. Você pode definir os seus sites no Tumblr e no WordPress.com para não serem utilizados para treinar essas IAs, mas você precisa desativar em cada site, já que por padrão está ativado para todos. Mas como isso se trata de um rumor com base em documentos internos, a gente não tem 100% de certeza se esse negócio vai de fato ser finalizado. Vamos aguardar. E falando em venda de dados, a Avast foi multada em US$16,5 milhões por vender dados dos usuários sem o consentimento deles. A empresa popular pelo seu antivírus de mesmo nome, por anos, para ser mais exato, entre 2014 e 2020, coletou informações de navegação dos usuários através do antivírus e de uma extensão de navegador. Entre os dados, existem informações sobre crenças religiosas, estado de saúde, visão política, localização e status financeiro. Ou seja, só assuntos extremamente pessoais e delicados. A empresa guardou essas informações de maneira indefinida e vendeu para mais de 100 empresas terceiras sem o consentimento dos usuários. Ao que tudo indica, a empresa parou de coletar essas informações em 2020, quando ela fechou o Jumpshot, o braço da sua empresa responsável por coleta de dados, Mas de qualquer maneira, eu tomaria muito cuidado ao utilizar softwares dessa empresa novamente. Mais uma semana se passou e trazemos mais novidades da Canonical. Mas dessa vez, não é sobre nenhuma versão do Ubuntu, e sim o site do Launchpad. O Launchpad é um site de colaboração de código da Canonical, utilizado para hospedagem de código, rastreio de bugs, construção de pacotes para o Ubuntu e muito mais. Ele é utilizado inclusive para os desenvolvedores hospedarem os PPAs, para distribuição de software, que hoje em dia tem sido utilizado bem menos depois da popularização dos Flatpaks e Snaps. Pois bem, até poucos dias atrás, apesar do site ser bem importante, ele tinha um design extremamente ultrapassado. Mas agora, a página inicial passou por um banho de loja e está com um visual bem mais moderno e alinhado com os outros sites da Canonical. Infelizmente, ainda não é o site todo que traz o visual moderno, sendo possível ver o visual ultrapassado logo na segunda página do site, mas ainda assim, já é um bom início, né? A gente já falou várias vezes aqui no News sobre o KDE Plasma 6, que estava cada vez mais próximo do seu lançamento. Pois bem, esse dia finalmente chegou e agora o KDE Plasma 6 está disponível para todos os usuários de maneira estável. Entre as novidades, a maior delas, sem dúvidas, é a utilização do Wayland como protocolo padrão da interface. Mas também temos novidades em questão de visual. Agora, a barra inferior é flutuante por padrão, e ela volta a encostar nas bordas da tela quando um aplicativo encosta nela ou é maximizado. A tela de overview também ganhou um novo visual, e está bem parecida com a versão do Windows e do macOS. A gente tem um vídeo aqui no Dia Linux Labs mostrando em detalhes as novidades dessa atualização, e você pode conferir no link que está aqui na descrição. Se você quiser testar aí a versão 6, depende muito de quando a sua distribuição preferida lançar uma atualização. Se você quiser testar agora mesmo, você pode utilizar tanto o KDE Plasma quanto algumas outras distribuições mais bleeding edge. Bora pro Jobs? Agora eu tenho uma notícia péssima para os mais interessados em emulação. Na semana passada, a Nintendo processou o Yuzu, o principal emulador de Nintendo Switch do mercado. Em uma semana, eles entraram em um acordo e o Yuzu concordou em pagar 2,4 milhões de dólares para a Nintendo, além de encerrar o desenvolvimento do emulador e deletar tudo sobre o aplicativo. Isso quer dizer que o site não está mais no ar, nem o servidor do Discord e nem mesmo o código-fonte do GitHub, ao menos de maneira oficial através deles, é claro. Não só isso, mas nesse acordo com a Nintendo, eles precisaram assumir que o Yuzu facilitava a pirataria de jogos e a distribuição de jogos ainda não lançados. Uma outra notícia triste é que agora o Roblox oficialmente não funciona mais no Linux. Desde que a equipe do Roblox adicionou o anti-cheat Hyperion no jogo, a situação do jogo no Linux tem sido bem conturbada. A gente já falou por aqui quando o jogo parou de funcionar e depois quando voltou a funcionar de novo, mas parece que agora é oficial. Segundo os desenvolvedores, algumas pessoas estavam se aproveitando da versão de Linux para utilizar hacks no jogo, e por isso eles precisaram bloquear o uso de Wine como um todo. Agora, se você quiser jogar Roblox no seu computador, você vai ser obrigado a fazer um dual boot com Windows na sua máquina. Mas chega de desgraça, né? Agora uma notícia boa para colocar o episódio lá para cima. Segundo o site SteamDB, no dia 3 de março, o Steam bateu o seu recorde de jogadores simultâneos, passando de 34 milhões de jogadores online ao mesmo tempo. Isso é um número absurdo e mostra como a plataforma está cada vez maior e mais importante para o mundo dos jogos. E algo que acaba corroborando isso é o grande sucesso desses consoles portáteis que rodam Linux ou Windows, como é o caso do Steam Deck e do ROG Ally. E falando em Steam, que tal aproveitar uma promoção? Em Untitled Goose Game, você assume o papel de um ganso que precisa infernizar a vida das pessoas numa vila. Você pode fazer pegadinhas, roubar o chapéu das pessoas, trancar elas e fazer muitas outras coisas para deixar todo mundo muito irritado. Esse jogo é sensacional e tá com 50% de desconto lá no Steam. Ele roda tranquilamente no Linux através do Proton, a camada de compatibilidade da Valve, e tá com um ranking platina lá no ProtonDB. E se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do open source, é só se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br/newsletter. Quer saber mais detalhes do KDE Plasma 6? Então clica nesse vídeo aqui do lado que o Edit mostra muito mais. Eu te vejo lá!